Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Dando continuidade ao mundo sustentável, né? Empresa Neoenergia investe na instalação de novos equipamentos renováveis em prefeituras, hospitais e escolas e promove um futuro limpo. Também desenvolveu projetos na ilha de Fernando de Noronha, onde existem duas usinas fotovoltaicas que estão gerando energia para a sede do governo e para a aeronáutica. Estou com Arthur Costa, supervisor de eficiência energética da Neoenergia, conversando com a gente, participando do Espaço Aberto de hoje. Arthur Costa, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha. Jota Batista falando, tudo bem?
Bom dia, Jota Batista, bom dia aos ouvintes.
E vamos falar justamente deste desafio, né? Claro, quando se fala em mundo sustentável, novas fontes energéticas, o que a Neoenergia está fazendo dentro desse contexto, hein, Arthur Costa?
Então, como você bem citou, a gente aqui da Neoenergia Pernambuco tem investido aí fortemente na questão de sistemas solares fotovoltaicos através do programa de eficiência energética que é regulado pela ANEEL. Então a gente já instalou aí em Fernando Noronha dois sistemas solares fotovoltaicos grandes, de 500 kWp com um outro um pouco menor, de 430 kWp. Mas a gente vem investindo aí também em hospitais, como o Hospital da Mulher. Recentemente a gente tinha um sistema grande lá também, no telhado, de 320 kWp. E também em outros hospitais, como Otávio de Freitas, como Getúlio Vargas, em algumas escolas também. Então a gente vem investindo aí nessa questão solar bem forte aqui dentro do programa de eficiência energética.
Uhum. E isso é uma tendência, é um caminho sem volta, Arthur?
Acredito que sim. A gente da Neoenergia tem um engajamento muito forte com a questão da energia limpa. A própria Neoenergia investe muito em eólica e a gente aqui na Neoenergia Pernambuco tem investido em solar. Então a gente acha que é um caminho sem volta, um caminho limpo, né? Uma energia limpa. E vai ser o futuro, com certeza.
Eólica também aqui no Nordeste Brasileiro, onde tem um viés, não é, positivo. Rio Grande do Norte é um exemplo, né? Lá venta muito, no Nordeste como um todo, né? Então tem essas duas vertentes, tanto a energia solar quanto a eólica, é isso, né?
É exato, a Neoenergia através do seu braço de geração, investe muito em eólica e também em hidrelétricas, mas com forte presença em parques eólicos, principalmente ali na região do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que são, acho que, regiões mais propícias à instalação desse tipo de sistema.
Perfeito. Fala um pouco de Fernando Noronha, né? Despertou curiosidade, falei na abertura, essa implantação de usinas fotovoltaicas lá.
Fernando Noronha, para quem não sabe, a gente tem uma geração diesel. E nosso intuito, da Neoenergia como um todo, do grupo, é tentar evitar o máximo possível essa geração diesel, que é uma geração poluente. Então a gente implementou, há um tempo atrás, esses dois sistemas solares fotovoltaicos, né, com o intuito de redução de geração diesel. E a gente também está em estudo de outras fontes e também de implantação de outra sistema solar fotovoltaico. Uhum. O que acontece em Fernando Noronha é que uma limitação técnica de inserção desse tipo de fonte, que são fontes que a gente chama de intermitentes, porque ela para de gerar a qualquer momento. Passou uma nuvem ou então dias chuvosos, eles não conseguem gerar pico, então o gerador a diesel não consegue também suprir essa necessidade instantaneamente. Então tem uma questão técnica por trás e por isso que a gente não consegue colocar muita fonte solar lá.
Entendi. Então, no caso, atendendo aí mais o governo do estado e também a aeronáutica, não é isso?
Exato. Esses dois sistemas, um atende ao governo e o outro a aeronáutica.
Perfeito. Arthur Costa, outro detalhe também, não é? A gente falou desde o início, você tocou nesse assunto, desafios, não é? Caminho sem volta. E, claro, o mundo passa por transformação constantemente. Uma delas é a inserção de carros elétricos, não é? Aqui ainda a gente tem um longo caminho a percorrer, mas na Europa isso está sendo já colocado em prática, testes, não é? Estados Unidos também é outro exemplo. Aqui no Brasil, como eu disse, existe, mas numa menor proporção. Vocês estão também trabalhando aí com programa de mobilidade elétrica com eletropostos, não é isso?
Exato. A gente fez recentemente um corredor verde, que é um programa de pesquisa e desenvolvimento, também regulado pela ANEEL, e a gente instalou 18 postos de abastecimento entre Salvador e Natal, sendo 12 eletropostos ao longo das vias, né, com carga rápida de até 30 minutos, e 6 em shopping centers. Por exemplo, aqui a gente tem o Shopping Rio Mar. Então, e a gente também vem alterando um pouco aqui nossa frota própria. Temos cerca de 40 veículos já elétricos. E estamos aí comprando outros para agregar ainda mais.
Certo.
Em Noronha também temos eletroposto e também temos alguns carros já com esse sistema de bateria.
Entendo. Como funciona na prática esses eletropostos? Porque o carro elétrico ele tem uma autonomia limitada. Vou colocar aqui hipoteticamente, se eu der uma carga completa, ele pode se locomover por 400 quilômetros. Depois de 400 quilômetros, precisa aí justamente de uma nova fonte para continuar por mais 400 quilômetros. É um pouco disso, né?
Então, nossa ideia foi mais ou menos essa, espalhar esses eletropostos ao longo de todo esse percurso, que eu disse, de Salvador a Natal, de modo que a pessoa consiga viajar recarregando sempre que necessário.
Entendi. Então, esse é o desafio, está funcionando como uma espécie de laboratório, é isso?
Exato. A gente está realizando testes próprios, né, para a gente ver a questão da autonomia dos veículos e ver se o distanciamento entre os postos está de acordo com o que é necessário.
Entendi. Aqui em Pernambuco, nesta linha Salvador-Natal, tem aonde localização de um eletroposto desse?
A gente tem no Shopping Rio Mar.
Certo.
Então, quem quiser visitar, a gente tem lá no shopping. Acho que é o mais acessível, mais fácil para todo mundo. E é aberto ao público, né?
Entendi.
Então, qualquer pessoa pode ir lá.
Isso. Goiânia também vocês têm ou vão instalar ainda?
Eu não sei se precisar, se está funcionando mais, mas a intenção nossa era que tivesse funcionando. Como é da área de pesquisa e desenvolvimento e eu sou da área de eficiência energética, eu vou ficar te devendo essa resposta.
Pronto, que aí no caso seria completar essa linha, né? Salvador, Natal, passando por várias localidades onde tivesse justamente um eletroposto desse para dar suporte nesse projeto aí que a Neo Energia está colocando em prática. Qual o maior desafio para 2022 dentro desses assuntos que você trouxe para o nosso ouvinte internauta, hein, Arthur Costa?
A gente está implementando aí 27 parques eólicos que estão em construção, alguns com entrega em 2022. Dentro da área de eficiência energética, a gente quer instalar aí 1 megawatt pico em diversas unidades consumidoras do governo, da prefeitura, organizações não governamentais. Então esses serão nossos desafios para 2022 e talvez ampliar essa questão de mobilidade elétrica.
Entendi. E do ponto de vista de ações populares, né, o trabalho de troca de iluminação, como é que vocês estão trabalhando isso em parceria com prefeituras? Fala um pouco sobre isso também.
A gente está hoje instalando aí, trocando a iluminação pública em 10 municípios. Estamos com um projeto em andamento. Vamos ampliar ao longo do ano para mais alguns municípios. Mas a gente tem um projeto chamado Energia com Cidadania, que a gente visita aí praticamente todos os municípios de Pernambuco, efetuando troca de lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas, por lâmpadas LEDs que são mais eficientes.
Legal.
Então, isso é aberto ao público, somente o público aí de baixa renda. A gente faz a divulgação antes de ir para esses municípios. E a gente efetua essa troca com o intuito de diminuir a fatura de energia do cliente e ter essa questão social, né? De ajudá-los a pagar a conta de energia, de diminuir. E a questão aí também do desenvolvimento sustentável e a mudança global do clima, né?
Eu me lembro de um projeto de troca de geladeiras antigas, né? Que tinham um consumo muito grande em residências populares. Isso continua ainda por parte de vocês, da Neo Energia?
Então, toda a ação que a gente tem desse programa de eficiência energética tem um cálculo por trás de viabilidade. E como a gente trocou muita geladeira lá naquela época, que você me citou, a gente era muito conhecido por essas trocas de geladeiras, acaba que as geladeiras que a gente trocou em relação às atuais não fazem tanta diferença do ponto de vista energético.
Entendi.
São um pouco mais eficientes, mas aí no cálculo que a gente faz aqui de viabilidade acaba não viabilizando.
Entendi. Ok, estamos chegando ao final do nosso espaço aberto. Arthur Costa, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Não, queria agradecer, J. Batista, pela oportunidade em nome da Neoenergia Pernambuco e dizer que estamos abertos aí para qualquer dúvida adicional do ouvinte. Estamos abertos.
Ok, um forte abraço para você, para todos da Neoenergia. Um feliz 2022 e tudo de bom, viu, Arthur?
Obrigado para você também, Jota, e para os ouvintes.
Podcast Folha PE. Fato e análise.